no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sociedade civil organiza marcha pelo clima em Santarém. MPF reforça pedido de urgência sobre violações de direitos do povo Mura. Mercadorias sem nota fiscal são apreendidas durante operação no aeroporto de Manaus. E secretaria apresenta conclusão de plano de ordenamento turístico no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que cerca de 20 toneladas de mercadorias sem nota fiscal foram apreendidas durante a operação no aeroporto de Manaus. A fiscalização teve início no último dia 27, após denúncias de lojistas sobre volumes de roupas que ingressam no Amazonas de maneira ilegal. Daniela Pantoja traz as informações.
Uma operação conjunta da Receita Federal e da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas resultou na apreensão de cerca de 20 toneladas de mercadorias sem nota fiscal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, até esta segunda-feira. A ação teve início na última quarta-feira e segue sem data para acabar. A fiscalização teve início após denúncias de lojistas sobre o volume de roupas que ingressam no Amazonas de maneira ilegal. Além de roupas, também foram apreendidos brinquedos e bijuterias. Cerca de 90% da carga é oriunda do estado de São Paulo e 10% do Ceará. Os itens foram despachados como bagagens de particulares, pessoas físicas. A carga entrava no estado sem recolher impostos e era vendida a preços menores no comércio local, promovendo a concorrência desleal e causando grande prejuízo ao governo por causa da sonegação. Assim que os passageiros desembarcam, agentes da Receita Federal aguardam a liberação dos fardos e abordam os proprietários. As cargas sem notas fiscais desembaraçadas ou que transitam desacobertadas de documentos fiscais são retidas e encaminhadas para o prédio da Cefaz, localizado no Baixo Aleixo, na zona centro-sul. Após o termo de ocorrência e o lançamento do auto de infração, os produtos são inspecionados na frente dos proprietários e, na sequência, são executados os procedimentos para regulamentação. Assim que efetuado o pagamento à vista do tributo e da multa, que corresponde a 50% do valor do imposto, a mercadoria é entregue aos donos ou representantes legais. A operação também identificou que a companhia aérea vem descumprindo a obrigação de exigir as notas fiscais dos produtos antes de fazer o transporte. Nestes casos, o transportador pode ser considerado solidário pela infração por ter contribuído para o ingresso ilegal de cargas no estado. A responsabilidade solidária está na mira da secretaria para ser combatida a fim de impedir a continuidade do procedimento, que é altamente lesivo para o estado, à medida que impede a entrada de receita, impossibilitando sua aplicação em setores essenciais como educação, saúde, infraestrutura e entre outros. Com informações do G1 Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Ministério Público Federal reforçou à Justiça pedido de urgência sobre violações de direitos do povo Mura em Altazes. Os detalhes com Yolanda Mendes.
O Ministério Público Federal solicitou à Justiça Federal do Amazonas que analise o pedido de urgência realizado pelo órgão em maio deste ano sobre o cenário de violações de direitos humanos contra o povo Mura e o avanço do empreendimento da empresa Potássio do Brasil em Altazes, distante 113 quilômetros de Manaus. O MPF requereu em tutela antecipada a suspensão dos efeitos das licenças de instalação concedidas pelo IPAAM à empresa Potássio do Brasil em Altazes. Em setembro deste ano, a empresa informou que iniciou os trabalhos na área indígena, praticamente ao lado das casas da comunidade indígena Lago Soares. Segundo o Ministério Público Federal, as construções ocorrem sem consulta ou diálogo e sobrepondo território indígena tradicional, com mais de 200 anos de ocupação, em fase formal de identificação e delimitação pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Recentemente, foi realizado o encontro do povo Mura na aldeia Morai, em Altazes, com mais de 300 indígenas, na qual as lideranças relataram grande preocupação com a emergência climática e compartilha um sentimento de indignação e revolta referente à questão da mineração da empresa Potássio do Brasil dentro do território indígena Lago do Soares.
Estamos desde maio deste ano com uma petição à Justiça Federal pedindo que a juíza possa de novo intervir no licenciamento ambiental. E até agora nós não tivemos nenhuma resposta. Nossas lideranças foram ameaçadas, a maioria de nós estamos sendo ameaçados. Mas até o momento a gente não tem uma resposta da Justiça Federal. A gente entende, a gente agradece, inclusive, as ações. A gente sabe que a justiça ela tem que ser imparcial e é assim que a gente espera que seja. E a gente pediu que a Justiça Federal anulasse um licenciamento ambiental expedido pelo IBAMA, que é um órgão que para nós sabemos que não tem competência para dar o licenciamento ambiental de instalação do empreendimento Potássio na terra indígena lá do Soares.
Entre os encaminhamentos do encontro, destaca-se a renovação e apelo à Justiça Federal no Amazonas e ao Tribunal Regional Federal sobre o pedido da suspensão urgente do processo de licenciamento ambiental do empreendimento da Potássio do Brasil, sobreposto ao território indígena Lago dos Soares e muito próximo de outros territórios indígenas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, rede de proteção às mulheres é fortalecida com ações de sensibilização e combate à violência. O município participa da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, com atividades que incluem palestras, rodas de conversas e eventos em escolas. A reportagem é de Liege Costa.
A cidade de Santarém, no oeste do Pará, está intensificando os esforços no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas por meio de uma rede completa de apoio, campanhas educativas e parcerias estratégicas. Atualmente, o município paraense participa da campanha internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, com atividades que incluem palestras, eventos e em escolas e o lançamento de ferramentas que oferecem suportes às mulheres atendidas pela rede de proteção do município. E quem está à frente da campanha é o Núcleo de Políticas Públicas para as Mulheres, como explica Noemi Moraes, coordenadora do Núcleo e do Conselho Municipal do Direito da Mulher, destacando o objetivo da iniciativa.
É uma campanha que ela surgiu em 1991, de ordem internacional. No Brasil, ela vem tendo visibilidade desde 2013 e Santarém nunca ficou de fora também de dar visibilidade a esta campanha, porque o objetivo desta campanha, 16 dias de ativismo, é justamente enfrentar todo e qualquer tipo de violência cometida contra as mulheres. Portanto, ela vem para a gente fazer toda uma mobilização de conversa, de diálogo com a população, com a sociedade, para que todos possam aderir a mecanismo que possa estar defendendo as mulheres das violências que são acometidas.
Diane Castro, assistente social e ativista pelo direito da mulher em Santarém, ressalta que muitas mulheres sofrem diariamente as mais diversas agressões e que frequentemente são praticadas por pessoas próximas a elas.
Porque a gente sabe que o feminicídio está acontecendo todos os dias, que todos os dias mulheres estão sendo agredidas fisicamente, humilhadas, instigadas, com a sua autoestima totalmente detonada, sendo acabada pelos seus maridos, companheiros, filhos, irmãos, pai, padrastos, pessoas que deveriam protegê-las. Então, eu sempre falo que o meu maior sonho era viver num mundo onde uma mulher conseguisse terminar um relacionamento e permanecesse viva, porque está muito difícil.
A coordenadora do núcleo enfatizou a relevância de denunciar casos de violência.
Então é importante que a população de Santarém saiba que Santarém é uma cidade que tem uma rede completa de apoio. Além do número, né, diz que denúncia o 180, este é o número de denúncia das violências contra as mulheres. E que nós possamos, né, diante de toda essa mobilização, desta visibilidade das campanhas que ocorreram durante o ano, que isso possa fazer com que nós possamos enfrentar os maiores desafios, que são realmente fazer a denúncia. É preciso que faça a denúncia, que a partir da denúncia nós podemos estar enfrentando e buscando novos mecanismos de apoio às mulheres que são vítimas de violência.
Entre os parceiros da rede estão a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, o Centro Maria do Pará, o Conselho Municipal do Direito da Mulher, conselhos tutelares e órgãos de saúde. Essa estrutura visa não apenas atender as vítimas, mas também conscientizar a população sobre o problema. A Patrulha Maria da Penha, iniciativa da Polícia Militar, é um dos pilares da rede de proteção. Com quase 3 anos de atuação, a patrulha monitora o cumprimento de medidas protetivas, oferecendo segurança e apoio às vítimas, como salienta Sargento R. Costa, representante da patrulha no município.
Patrulha Maria da Penha atua diretamente indo na residência dessas senhoras verificar como está sendo cumprida a sua medida protetiva, se o agressor a deixou em paz, se ele parou de importunar e parou de estar cometendo esse crime de violência doméstica.
Além das visitas às residências, a patrulha investe em palestras em escolas, faculdades e empresas, buscando sensibilizar a população e incentivar as denúncias, como ressalta o sargento.
Estamos atuando muito nas palestras, em faculdades, algumas escolas que encaminham solicitações para que nós possamos ir lá fazer palestras aos jovens e adultos também daquele educandário. Isso tem surtido também um efeito muito bom mesmo. Na realidade, é um dos maiores efeitos positivos que estamos visualizando, porque através das palestras, através das rádios, através das televisões, essas informações têm que chegar à sociedade para que a sociedade se conscientize.
Neste sentido, a mobilização da campanha 16 dias de ativismo e da rede de proteção à mulher em Santarém demonstra como uma rede articulada e a disseminação de informações podem transformar a realidade das mulheres, reforçando a importância da denúncia e da participação de toda a sociedade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, sociedade civil organiza marcha pelo clima em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
Marcha pelo clima em Santarém denuncia queimadas e reivindica ações do poder público. Nos últimos dias, o índice de qualidade do ar registrado foi considerado péssimo, afetando diretamente a saúde da população. Confira com Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais, organizações e ativistas ambientais se reuniram nesta segunda-feira em uma manifestação intitulada de Marcha pelo Clima para denunciar o cenário de desastre climático vivenciado por conta dos incêndios e queimadas que atinge o município de Santarém há quase 2 meses. Articulada pela Frente pelo Clima, composto por diversos movimentos sociais, ambientalistas e organizações locais, a marcha teve a concentração no Centro Regional de Governo, percorrer ruas centrais da cidade e reivindicação por ações imediatas e concretas do poder público para combater as queimadas e mitigar os impactos, como explica Manuel Pires, representante da Associação de Moradores do bairro Maracanaú e que faz parte da Frente pelo Clima.
A marcha, ela nasce por conta da necessidade de a gente ecoar a nossa voz, ecoar esse grito por justiça climática e dizer que não dá mais. É preciso que haja ações e medidas mais concretas de enfrentamento, de combate às queimadas, principalmente de emergência para cuidar da saúde da população. A Frente pelo Clima, ela é uma articulação de vários grupos, movimentos, coletivos e organizações da sociedade civil que conseguem trazer, nesse sentido, a voz da sociedade.
A marcha surge em um momento crítico, quando Santarém e municípios vizinhos enfrentam uma grave crise ambiental, com o ar da cidade atingindo níveis perigosos de poluição devido às queimadas. Darlon Neres, um dos coordenadores da Frente pelo Clima e representante do coletivo Guardiões do Bem Viver do Pai Lago Grande, destaca que além de denunciar as queimadas ilegais e criminosas, a manifestação também denunciou a crise hídrica e a seca extrema que tem afetado as comunidades e os povos da Amazônia. Uma carta está circulando para coletar assinaturas da população, cobrando por ações urgentes contra as queimadas e o desmatamento ilegal.
Hoje, Santarém saiu às ruas para manifestar e denunciar as queimadas ilegais e criminosas que estão acontecendo na região do oeste do Pará, Baixo Amazonas, no estado do Pará. Na certeza de garantir a articulação mais breve de possíveis estruturas que possa minimizar a situação da fumaça. Além da fumaça, também denunciar a crise hídrica, a seca extrema que afeta as comunidades e os povos da Amazônia. Essa articulação nasce no sentido de organizar os movimentos e organizações. Também construída uma carta que até o momento estamos com 102 assinaturas de organizações da sociedade civil e organizações que trabalham em defesa do meio ambiente e da floresta.
O outro objetivo da marcha também é denunciar o descaso e omissão por parte dos governos federal, estadual e municipal para que sejam articuladas ações concretas e urgentes diante dessa calamidade, como reforça Darlon Neres.
Nesse sentido, Santarém denuncia também o descaso, a omissão e até mesmo a inviabilidade de que nós, santarenos, estamos vivendo neste momento por parte do governo federal, estadual e até mesmo municipal, que precisa agir com ações concretas e urgente sobre essa crise, sobre essa calamidade que Santarém está vivendo. Então, o ato de sair às ruas é o ato de anunciar, de denunciar o que está acontecendo em Santarém e dizer que os movimentos sociais estão organizados na luta por justiça climática em Santarém.
Além de alertar para os riscos imediatos causados pelas queimadas, a marcha alertou para a necessidade de uma política pública de proteção ambiental mais concreta e de maior fiscalização para evitar a destruição de áreas de floresta e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta segunda-feira foi divulgada a implantação do Porto Seco em Boa Vista, Roraima. O projeto deve impulsionar a economia e exportações no estado. As informações com Felipe Gustavo.
E nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, foi divulgada a implementação do Porto Seco em Boa Vista. E durante o evento, que contou com a presença do governador Antônio Denário e do superintendente da Receita Federal em Roraima, Roberto Paulo da Silva Santos, foram detalhadas as próximas etapas do projeto, que visa gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico para o estado. O governador Antônio Denário deu mais detalhes.
O lançamento do edital para a implantação do Porto Seco aqui no estado de Roraima. O Porto Seco, ele é destinado para estados e cidades do Brasil que tem um volume de comercialização de importação e exportação que não estejam, vamos dizer assim, às margens do litoral brasileiro. Na região norte, nós temos 3 Portos Secos. Um em Rondônia, um no Amazonas e outro no Pará. E temos também Porto Seco como se cidades. E o Porto Seco vai viabilizar a atração de novos investidores para o estado de Roraima.
A instalação foi autorizada após a conclusão de um estudo de viabilidade técnica e econômica conduzido pela Receita Federal. Com essa nova estrutura, a exportação de mercadorias produzidas em Roraima será fortalecida, permitindo que os produtos sejam adicionados em contêineres destinados ao mercado internacional. Um Porto Seco, ou a estação aduaneira, funciona como um terminal intermodal interno, diretamente conectados a portos marítimos por rodovias ou ferrovias. Ele opera como um centro de transbordo de cargas, permitindo que mercadorias sejam processadas e transportadas para regiões interiores. Além disso, essas instalações oferecem armazenamento e consolidação de mercadorias, além de serviços de manutenção para transportadores rodoviários ou ferroviários. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Turismo do Careiro, no Amazonas, apresentou a conclusão de plano de ordenamento turístico. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O município do Careiro viveu um marco importante para o desenvolvimento do turismo local, com a entrega oficial do Plano de Ordenamento Turístico POTE. A cerimônia reuniu representantes do setor hoteleiro, líderes comunitários, empresários e demais atores ligados ao turismo. O documento foi entregue à prefeita eleita, Mara Alves, que recebeu as metas e necessidades apontadas para impulsionar o setor nos próximos anos. O POTE é fruto de um amplo trabalho de pesquisa e articulação entre o poder público, o trade turístico e a comunidade. comunidade com foco no fortalecimento das potencialidades naturais e culturais do Careiro. A secretária de Turismo, Neuzilena Macena, ressalta que o trabalho começa agora com a entrega do plano.
E o plano de ordenamento turístico, ele norteará o desenvolvimento do turismo em nosso município. Ele tem validade de 10 anos. Hoje nós estamos entregando o plano. O trabalho acabou não. Ele começa aqui.
Neuzilena comenta que não foi fácil construir esta proposta. Porém, ela finaliza o ano com o sentimento de dever cumprido.
Posso dizer que eu tenho a consciência do dever cumprido. Foi fácil, não foi. Nós tivemos muitos obstáculos, mas deu certo, graças a Deus. E nós hoje estamos aqui na entrega desse plano.
O evento marcou o início de uma nova fase para o turismo no Careiro, reforçando a união entre os diversos segmentos da sociedade para alcançar metas que visam o crescimento sustentável do setor. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O Ministério Público Federal, MPF, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, vai realizar na próxima sexta-feira, 6, audiência pública em Belém para promover escuta aberta de migrantes, apátridas, solicitantes de refúgio e refugiados no Estado. O evento também vai tratar dos termos da regularização da Lei Estadual 9.662, de 2022, que instituiu a Política Estadual para Migrantes, que este ano foi alterada pela Lei 10.693, de 2024. E criou o Conselho Estadual de Migrantes, Solicitantes de Refúgio, Refugiados e Apátridas. A audiência pública será realizada a partir das 14 horas no auditório da sede do MPF em Belém. O evento também será transmitido pelo canal da unidade do MPF no Pará no YouTube, no endereço mpf.mp.br/pa/YouTube. Repetindo, mpf.mp.br/pa/YouTube. Também foram enviados convites específicos a entidades interessadas na temática, como a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, e as Migrações, OIM, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Cáritas Brasileira, dentre outras. Desde 2022, quando foi publicada a lei que instituiu a Política Estadual para Migrantes no Pará, o MPF e órgão do Sistema de Justiça do Estado vinham apontando que a criação do Conselho Estadual de Migrantes, Solicitantes de Refúgio, Refugiados e Apátridas era uma das medidas urgentes para a completa efetivação dessa política. Em junho deste ano, o MPF, o MPPA, DPU e DPPA solicitaram ao governo do Estado prioridade no envio à Assembleia Legislativa do Pará, a ALEPA, da proposta de regulamentação da Lei Estadual de Migrações. Também participaram da decisão representantes da ACNUR. Em setembro, o Conselho Estadual de Migrantes, Solicitantes de Refúgio, Refugiados e Apátridas foi criado por meio da Lei 10.693 de 2024. No entanto, as competências, composição, estrutura, funcionamento do Conselho precisam ser estabelecidas em regulamento, o que ainda não aconteceu. Apesar de ter sido publicada há mais de 2 anos, em julho de 2022, a lei que instituiu a política estadual para migrantes também ainda não foi regulamentada. Sem a regulamentação, a lei não tem resultados práticos. A lei estabelece objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias para proteger os direitos de migrantes, solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas. Informações da assessoria do MPF no Pará. Encerra aqui a edição de número 4.103 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Liege Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.